Aqui com o Firmo Alves, presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, que me revelou um calendário novo aqui do Brasileiro de Motocross, algumas mudanças de datas e novas cidades. Firmo, e aí, como a gente estava conversando antes, quando muda a data, quando muda a cidade, muita gente se pergunta por quê, e eu gostaria que tu explicasse o motivo dessas mudanças.
Boa tarde, Maurício, boa tarde a todos. Essa pergunta é muito importante, porque as pessoas acham que a gente muda uma data, um calendário já pré-definido desde agosto do ano passado, por vontade própria. Quem mais sofre com essa mudança de data é a própria CBM, que já se organizou, já montou equipe, já organizou outros campeonatos de outras modalidades, já comprou as passagens aéreas, já reservou hotel, e todo esse trabalho e esse dinheiro é perdido. Contudo, nós dependemos enormemente do poder público, seja ele municipal, das prefeituras, né, das cidades, e também dos governos estaduais, né, que são os nossos grandes apoiadores, juntamente com os patrocinadores oficiais do campeonato. E aí o que acontece? Quando você acerta com um prefeito ou com um secretário lá atrás, em setembro e outubro, e lança o calendário, está tudo certo. Aí passa janeiro e fevereiro, essas pessoas, na maioria delas, estão viajando. E aí quando você procura, elas falam assim, só falo com você depois do carnaval. Fulano está viajando, eu não tenho condições de decidir sozinho. Eu tô aqui, mas o secretário de finanças está na praia, ou está viajando, ou não pode, ou está de férias, não importa. E aí o que acontece? O Brasil, como todos é sabido, e eu sofro com isso, as pessoas só de fato começam a trabalhar depois do carnaval. Ou seja, então, tudo que foi pré-combinado em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, de nada vale, porque daí vem as novas vontades, as novas demandas, né? E ele fala uma coisa que para nós é fatal. Ele fala, eu só faço agora e eu ainda faço, mas eu só faço se você fizer nessa data que eu quero nessa nova data. E com isso eu não tenho nada a fazer, porque infelizmente hoje os municípios e os governos estaduais estão passando uma grande dificuldade financeira, e isso você vê nitidamente nas televisões, nos jornais. E aí o que ocorre? Se eu não acatar essa decisão, eu não faço a corrida, eu não faço o campeonato. Ou seja, é preferível eu mudar uma etapa e salvar aquela etapa do que eu perder a etapa e, consequentemente, eu sacrificar ou até colocar em risco até a realização de todo o campeonato. Certo. Infelizmente, é isso.
A gente tem 5 etapas definidas, né? Dessas aí, tu acredita que não muda mais, né? E tem 2 que ainda estão em aberto. Tem alguma previsão para sair o anúncio dessas 2 últimas?
Na verdade, essas 2, a gente está conversando com várias cidades e várias regiões, né? Então, o que acontece? Nós estamos avaliando quais são, nós estamos conversando em torno de uns 7 lugares para tirar 2 lugares. Esses 2 lugares, o que a gente está dependendo é de escolher os melhores lugares, né? Tanto de logística, como de um que cumpra todo o checklist, que todos nós sabemos que ele não é pequeno hoje, a estrutura que se monta para receber uma etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. O que é importante é que a gente já definiu as 5 primeiras, né? E agora ela está bem próxima, se não 100% real, salvo motivo de força maior, de uma coisa que nem o prefeito, porque o prefeito já definiu, e aí deixamos as 2 últimas para depois. E com isso a gente ganha um fôlego, né? Mas a gente pretende seguir totalmente a risco ou quase a risco esse novo calendário.
Mas elas vão existir, as 2 últimas, a gente vai ter 7 etapas no campeonato de 2019.
Assim, com toda certeza, isso aí, eu que já estou há 7 anos na frente da CBM, nós nunca deixamos de cumprir a realização de uma etapa e com toda certeza, como é igual todos os anos, a gente vai cumprir também as 7 etapas prometidas.
Que bom. Firmo, tu falou que está 7 anos aí, me deu um gancho para a próxima pergunta. Sim. Possibilidade de ficar mais, até quando vai ter o mandato?
O mandato vai até o final do ano.
Esse ano?
É, 31 de dezembro.
E aí, possibilidade de ficar mais tempo, ou tá preparando outro candidato? Como que tá essa situação?
Olha, você não é o primeiro que me pergunta, e eu tenho respondido para todos a mesma pergunta. Fica difícil, eu sou o candidato natural, né? Quando você está num cargo e vai chegando próximo à eleição, você é o candidato natural do cargo, né? Eu tenho a opção de não ser mais candidato, mas eu sinceramente ainda eu estou dependendo de alguns fatores externos da minha vida pessoal, que se acontecerem algumas situações, eu posso não ser mais candidato. Eu digo hoje que eu sou o candidato natural. Ou seja, você vai falar, mas você é ou não é candidato? Sinceramente, ainda não tomei essa decisão.
Certo.
Porque eu dependo de alguns fatores também externos para eu tomar a decisão final.
Tem a questão da reeleição que mudou, né? Mudou quando tu estava assumindo, né? Quando tu entrou interinamente primeiro, né? Substituindo na saída do Caravana, né?
Uhum.
E desde lá que são 7 anos, é isso?
É desde lá. Contando desde lá são 7 anos, né?
Então, e bem nesse período mudou algo na questão...
2000, salvo engano, é 2013 ou 14 que mudou. E é interessante essa pergunta tua. Outra pergunta interessante. Primeiro tem me perguntado se eu posso ser candidato novamente ou não. Mas quando me pergunto da minha candidatura, isso vale para todas as candidaturas, de todos os presidentes.
Vale para os estados
também. Vale para os estados também, porque a lei é uma só. Né? Não só para o motociclismo, mas para todas
as
modalidades esportivas. É, tudo. Então, são duas situações. Primeiro, a lei Pelé ela vem mudando. Ano a ano sofre uma adequação, uma emenda e alguma coisa vai se adequando na Lei Pelé. Primeiro, se mudou o seguinte, que só quem recebe... Porque toda associação ela é uma entidade privada. Por que ela é privada? Quem são os associados da CBM? São as federações. Então, é uma entidade privada, não é uma entidade pública, como uma prefeitura, como um governo do estado, né? Que é de todo o poder público. Então, toda entidade privada, primeiro, se a entidade não recebesse verba pública, o presidente podia ficar quantos mandatos fosse que ele quisesse ficar, desde que ele fosse eleito pelos seus associados.
É.
Né? Hoje, está tendo um entendimento que mesmo não recebendo verba pública, o presidente pode ficar só dois mandatos.
Certo.
Agora, tem aí um porém. Qual é o porém? A lei ela não retroage para te prejudicar, ela só retroage para te ajudar. E nesse caso, né, prejudicar que eu falo, se a pessoa quer ser candidato e não pode
mais. A lei não vai impedir.
Então, o que que conta? Conta a partir de 2014.
É quando foi eleito a primeira vez.
Eu fui eleito a primeira vez em 2011, então não conta.
Mas 2011...
Não, eu fui eleito.
Ah,
fui eleito,
tá.
Fui eleito. Então eu fiquei de 2011 a 2015. Então isso não conta. Nem para mim, nem para... Ah, mas o fulano tá há 30 anos presidente e não sai. Beleza, mas depois de 2014 ele só vai poder ficar mais 2.
Começa a contar depois de 2014,
depois
quando
2014.
Foi aprovada a lei.
Então eu fui eleito, se contar... Vamos pegar o meu exemplo pra gente não falar de ninguém,
sim,
né? No meu exemplo, 2015, eu fui eleito uma vez.
Certo.
E, você entendeu? E agora, se eu quisesse ser eleito agora, a segunda vez. Então, teoricamente, se partir desse entendimento jurídico, que mesmo não recebendo verba pública, eu só poderei, eu não, o dirigente só poderá ter 2 reconduções, então, teoricamente, no meu caso, que a gente está usando o meu exemplo, eu só posso ser candidato mais essa vez.
Certo.
Né? Então, isso é até um alerta para quem tem intenção de ficar aí muito mais vezes, né? Ou se elegeu aí em 2013 ou 14, já passa a contar.
Certo.
É porque eu fui depois.
E verba pública, CBM, tem algum trâmite? Tu vai a Brasília às vezes, né?
Vou.
Tem algum trâmite acontecendo lá para uma lei de incentivo do esporte, alguma coisa nesse sentido?
Infelizmente, os 2 últimos presidentes da CBM não fizeram a prestação corretamente de 5 convênios e isso deixou o nome da CBM inadimplente. Para quem não sabe o que a palavra significa inadimplente, é um nome sujo, né? Eu não sou conivente com esse tipo de situação e processei os 2 ex-presidentes, processei e a gente já está ganhando, a CBM já está ganhando Tem alguns processos que nós já ganhamos em algumas instâncias, já ganhamos em segunda instância com uma ação de prestação de contas. Eles vão ter que prestar contas do que fizeram com esse dinheiro público e não prestaram contas devidamente. Bom, isso é uma situação do que aconteceu e do que eu fiz, que atitude eu tomei. Mas isso não deixa o nome da CBM limpo. Né? Então, infelizmente, com isso, a CBM não pode receber verba pública. Infelizmente.
É um grande problema mesmo, que dá uma segurada, porque a gente sabe que leis de incentivo federal aí ajudam muito, né? Ajudam não, né? Fazem acontecer.
É com e sem. A diferença é gritante. Tem, se você pegar a Confederação Brasileira de Desportos, eu não sei hoje, mas acho que há três, salvo engano, eu posso estar falando uma coisa errada, porque eu também ouvi. Mas os números não são muito diferentes disso. Ela pegou, acho que há 3 ou 4 anos atrás, acho que foi 24 milhões no ano. 24 milhões mudava a vida do motociclismo brasileiro.
Já pensou o campeonato para fazer.
Eu teria que parar para pensar, para entender o que isso faria dentro do motociclismo brasileiro. Infelizmente, seria hoje é só um sonho. Eu, desses 5 convênios, eu já consegui desbloquear e já paguei 4. Só falta um que eu ainda não consegui verba para pagar, porque como a crise apertou o nosso orçamento, não sobra dinheiro para pagar essas contas. Porque eu tenho ainda esperança de, até antes de eu sair da CBM, de eu resolver isso aí, e aí sim, aí também passa a ser uma nova vida. Embora, hoje, com o Bolsonaro, as notícias não são boas, não estou falando mal do Bolsonaro, eu torço para que o governo dele dê certo, mas ele cortou radicalmente as verbas da cultura e do esporte. As notícias que a gente tem é que estão quase zero hoje em dia.
Eu ouvi também. É isso aí, Firmo. A gente começou falando de calendário aqui em Veredão, deu quase um podcast aqui do Benjamin Chess. Obrigado aí pela atenção e boa sorte aí nesse ano aí que está começando agora, nesse fim de semana.
Maurício, é sempre um prazer estar falando contigo, que além de um excelente jornalista, eu considero um amigo. E importante para os seus leitores do seu site esclarecer, porque é fácil criticar, né? Ah, o cara mudou, incompetente, sem vergonha, sei lá mais o que me chamam. Mas é importante eles entenderem que isso não é da vontade nossa e muito menos a gente gosta de fazer isso. E essa oportunidade que o BRMX nos proporcionou esclarece isso para as pessoas, e as pessoas passam a entender o porquê de uma atitude, mesmo que a princípio ela seja errada, e é, mas pelo menos eles passam a entender também das nossas dificuldades. Isso é muito bom.
Perfeito. Esclarecer é o nosso papel. Exato. É isso aí. Obrigado, Firmo.
Obrigado. Valeu. A você.